A partir desta terça-feira, você confere aqui no CBN Maringá Primeira Edição uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. Essas entrevistas são sempre às 9h35 da manhã, com exceção dessa quarta-feira, dia 1º de maio, que é feriado nacional. Nós vamos saber, então, dos pré-candidatos quais as propostas aqui para a cidade. Você pode participar junto com a gente, mandar suas perguntas para o nosso WhatsApp. É o 3220-4048, código de área é o 44. O primeiro entrevistado é o nosso pré-candidato que já está aqui no estúdio, Humberto Henrique, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui e agradeço a oportunidade.
Para quem não o conhece, Humberto Henrique é formado em Ciências Contábeis pela UEM, especialista em Controladoria e Contabilidade Gerencial. É empresário no ramo contábil e cumpriu 3 mandados como vereador. É casado, pai de 2 filhas e foi conselheiro do orçamento participativo durante a gestão do ex-prefeito José Cláudio Pereira Neto, também do PT, e do Conselho Local de Saúde em 2001 e 2002, além de disputar a Prefeitura de Maringá em 2016, ser candidato a deputado federal em 2022 também. A gente contando um pouquinho desse histórico, eu começo perguntando para você, nesse momento, o senhor se sente preparado para ser prefeito aqui de Maringá?
Muito preparado. Eu tenho essa convicção de que eu tenho 2 características que eu sempre tenho falado. Uma pela minha qualificação profissional, né, de ser contador, que me ajudou muito, né? Eu desempenhei 3 mandatos de vereador muito bem avaliados, né, foram mandatos participativos e mandatos que tiveram sempre como foco as pessoas, tiveram como foco sempre defender políticas públicas que de fato pudesse atender todo o anseio da sociedade, ajudar as pessoas a viverem melhor. E eu me sinto preparado porque também tem uma outra característica que é a sensibilidade, né, social, de saber entender as pessoas, de ouvir as pessoas, de estar aberto, né, para ouvir as pessoas. E eu entendo que um gestor ele precisa governar para as pessoas, pensando no bem-estar delas, mas também com as pessoas. Então eu tenho toda essa qualificação e me sinto muito preparado para fazer uma grande gestão, né, nos interesses da nossa cidade.
Apesar de participar ativamente em diferentes cargos e postos da administração, você passou um tempo também fora do cenário político. Por que esse motivo e por que essa retomada agora?
Na verdade, eu só participei só fui vereador, né? Nunca participei de nenhuma gestão, né, de nenhuma administração. Fui vereador de 2012 a 2016, candidato a prefeito em 2016, não ganhei eleição e depois eu sou um empresário contábil, tenho o meu escritório e eu precisava dar uma retomada, né, e dar uma reorganizada, e de fato foi o que eu fiz, né? Procurei me dedicar para a minha vida profissional, né? Felizmente consegui dar uma reorganizada, hoje estou com um escritório bem mais organizado, com colaboradores e colaboradoras qualificadas que me permitem agora novamente, né? Retornei em 2022, né, disputando para deputado federal, né, colocando meu nome novamente para contribuir, né, com a nossa cidade na disputa eleitoral. E agora também eu entendo que é o momento, né, de poder tudo aquilo que, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu tenho, né, de condição para contribuir com a cidade, colocar novamente à disposição disputando essas eleições. É uma eleição que está aberta, né, o prefeito Ulisses já cumpriu 2 mandatos, né, e é uma disputa que a gente entende que é possível fazer ela, né, ir para um segundo turno e ganhar ela.
Eu coloquei que além, né, de atuar como vereador, o senhor também participou de conselhos do orçamento participativo,
do Conselho Local de Saúde.
E é, querendo ou não, um ponto importante também para ficar de olho na gestão e acompanhar o que está acontecendo, né?
Sim, eu sempre valorizei muito isso, a questão dos conselhos municipais. Eu fui desde o começo com o José Cláudio do Conselho do Orçamento Participativo, que era debater aonde investir o recurso. E é uma das nossas propostas, que é democratizar o orçamento, é ouvir a população de onde investir. Né? Nós temos aí no nosso orçamento cerca de 250 a 300 milhões, que é para investimentos, e a gente precisa investir, né, ouvindo as pessoas. Então a gente pretende democratizar, né, que as pessoas possam participar dessas decisões. Participei de conselhos, né, locais de saúde, enfim, eu sempre valorizo muito a participação das pessoas, porque é importante que as pessoas possam também debater a cidade, possam debater as políticas e defender aquilo que é melhor para elas.
Você citou no início a sua formação técnica também, né, e essa visão técnica. Eu queria saber como que na composição de um possível secretariado, o senhor tem essa visão de formar um secretariado mais técnico? Seria o mesmo número de secretarias que nós temos hoje? A gente está em Maringá atualmente com 29 secretarias, outros órgãos também que têm caráter de secretaria, ao todo 33 pastas, na sua visão, é muito? É pouco?
Eu pretendo reduzir. Nós temos um pessoal já desenvolvendo o nosso plano de governo. Nós temos a professora Tânia Tait, que está coordenando isso, mas nós temos várias, por temáticas, saúde, educação, em todas as áreas, nós temos já grupos de trabalho que estamos desenvolvendo o nosso plano de governo, fazendo um diagnóstico da cidade e também propor aquilo que a gente entende, né, que é importante para iniciar uma boa gestão. E é claro que a gente precisa reduzir, porque eu entendo que não adianta você criar estrutura, como você disse, são 33 algumas secretarias, outras com status de secretaria. Não adianta você criar uma estrutura, porque muitas vezes você vai ter só uma estrutura de pessoal, não vai ter as condições para que aquela secretaria possa implementar as ações que ela precisa. Então, eu acredito que você, em determinada secretaria, ela sendo um departamento de uma outra secretaria, você reduz o número de cargos comissionados, que eu entendo que não precisamos ter cargos comissionados para acomodação política, você precisa ter cargos comissionados técnicos, e pretendemos colocar nas nossas secretarias pessoas técnicas que entendam da área, da pasta, assim como diretores, porque você precisa fazer com que essas pessoas possam desenvolver as políticas que nós vamos implementar, né, sempre pensando no bem-estar das pessoas. Então, eu acredito que você reduzindo o número de secretarias, você também reduz o custo com o pessoal, automaticamente reduzindo, sobra recursos para que você possa valorizar também mais o servidor e a servidora de carreira.
Reduzir em quanto? Para quantas secretarias?
Isso nós estamos fazendo o nosso trabalho, o nosso estudo, mas pode ter certeza que não vou te dar um número agora, porque a gente precisa trabalhar mais. Mas eu acredito que dá para reduzir aí de 20% a 30% no mínimo. Tá? Mas podemos depois, mais na frente, a gente terminando o nosso estudo do plano de governo, a gente pode, numa próxima entrevista, a gente já passar essas informações.
Enquanto pré-candidato, é claro que a gente vai questionar vários problemas que são apontados até com frequência pelos nossos ouvintes aqui na Rádio CBN, problemas que existem na cidade, mas eu gostaria de ouvir, na sua opinião, qual é o principal problema de Maringá hoje e qual seria a solução para esse problema?
Eu vejo dois grandes problemas, né? Além, claro, sempre tem a questão da saúde, que a gente precisa ter lá. As pessoas reclamam muito da consulta especializada, exame, falta de consultas nos postos é um problema. Mas isso, você tem o recurso na secretaria, você tem que gerir bem ele para poder atender. Mas hoje uma maior reclamação é o cuidado com a cidade. As pessoas têm reclamado muito de buracos, né, da cidade suja, né, cheia de mato. Então, eu acredito que você precisa, né, ter uma política que ela possa ser colocada em prática durante todo o mandato, né, os 4 anos, que é a política de manutenção da cidade. Você já tem dentro das secretarias, da infraestrutura, por exemplo, o orçamento para você cuidar da cidade. Então não adianta você deixar a cidade se desgastar para depois fazer um trabalho maior. Você tem que ir fazendo isso cotidianamente, né, para que de fato você possa fazer com que lá no bairro onde as pessoas moram, que é lá onde elas precisam da política pública, onde ela precisa da saúde com qualidade, da educação com qualidade, da assistência, ela tenha também uma cidade, um local melhor, né? Uma rua com asfalto, a cidade limpa, ela possa se sentir bem, com praças que possam dar condições dela poder utilizar. E a outra área, Brenda e ouvinte CBN, é a questão da segurança, que as pessoas têm reclamado muito, né? E isso é na cidade toda, né? Essa falta de segurança, essa sensação de insegurança, não é só sensação, as pessoas vivem mesmo preocupadas. Eu acredito que nós precisamos ampliar a nossa guarda municipal. Hoje nós temos 143 guardas, dos quais 54 ainda estão em treinamento. E eu acredito que nós podemos chegar, né, pelo estatuto da guarda, até 200 guardas. Nós temos essa possibilidade de ampliar, claro, dentro da lei de responsabilidade fiscal. Um outro aspecto importante da guarda, o STF, né, determinou que a Guarda Municipal também pode fazer o papel de polícia, aquilo que a Polícia Militar faz. É claro que nós queremos ajudar a Polícia Militar e não assumir o papel deles, porque senão o Estado acaba também não fazendo os investimentos que ele precisa. Então nós precisamos falar com os nossos deputados, né, e nós também, enquanto gestor, junto ao governador, para que amplie esse efetivo. E é claro que, paralelo a isso, né, a questão da segurança não é só a repressão, mas você tem que ter outras políticas juntos. Aplicação na área de esporte, do lazer, da cultura, a própria assistência, que é a abordagem com os moradores de rua. Né, e aí um outro aspecto importante, a nossa Secretaria de Assistência Social só tem 2,5% do orçamento, nós precisamos melhorar isso para dar as estruturas e as condições para eles fazerem essa abordagem e conseguir ressocializar essas pessoas. Nós não vamos conseguir atingir todos, mas tem muitos que estão aí que querem ter uma oportunidade. Então, essa segurança a gente tem condições, né, de fortalecer a nossa guarda, valorizar, dar a condição, investir em outras políticas como dar assistência, fortalecer a assistência, mas também criar outras opções para as nossas crianças, adolescentes e jovens que não a rua, através da implementação de políticas no esporte, no lazer, na cultura. Nós temos equipamentos públicos para isso.
Você citou a questão dos moradores de rua, cujo número tem aumentado exponencialmente aqui nos últimos anos, isso é visível, e muitas pessoas reclamam também do que isso gera, né? Tem muita ligação com a questão da segurança pública, e o senhor falou sobre ressocialização. Como seria essa ressocialização?
Eu entendo que você precisa ter um acompanhamento desses moradores. Quem são? O nome, né? De onde vieram, o que fazem, se tem família, quer dizer, todo um aspecto. Né, um diagnóstico que você precisa levantar, e quem pode fazer isso é a assistência. E depois ver as oportunidades. De repente, um ali tem uma profissão que você pode dar uma condição, requalificar ele, dar um treinamento, né, e ele possa ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Né. Você tem várias opções, N opções. Né. E é claro que o poder público tem que dar essa condição, né, tentar tirar ele da rua. Para tirar ele da rua, você também tem que ter os locais para poder fazer com que eles fiquem melhor acomodados, né? E aí você precisa ter toda uma política em volta disso. Então não é fácil, não é simples, mas você precisa fazer com que ela aconteça, né? Então a ressocialização é isso, é você tirar ela da rua, dar oportunidade para ela, para ir para o mercado de trabalho, ou para ela poder fazer o que ela gosta, mas que não precise ficar na rua, né? Mas isso tem que ser dentro de um trabalho, assim, valorizando muito a pessoa, valorizando muito o ser humano, entendendo, né, a pessoa e o que ela precisa para poder melhorar e dar uma condição de vida melhor para ela.
Você citou na questão da zeladoria pública, né, que é muito ampla, a gente fala de buracos, de mato alto, e tem uma questão na zeladoria que também é um problema crônico em Maringá há muitos anos, que é a questão das árvores, né, as árvores já condenadas, uma lista muito grande de árvores ali esperando para receber uma avaliação, para ser retirado ou não. Como que o senhor lidaria com essa questão?
Eu, em 2016, a gente já tinha esse problema. Eu, quando fui vereador, eu lembro que fiz um levantamento que o município gastava mais dinheiro com as indenizações. Eu lembro uma época que, num ano, gastou R$700 mil em indenização, e se tivesse contratado a empresa para retirar as árvores, tinha custado menos, entendeu? Então nós fizemos um plano, a nossa proposta na época era fazer um plano de manejo para ver um diagnóstico das árvores que estão condenadas, retirar e replantar novas árvores. Nós temos um viveiro municipal que dá conta disso, né, que produz as mudas necessárias para isso. Só que nós temos um problema sério hoje na estrutura atual da administração, que ela não tem equipes. Né? As pessoas foram se aposentando, não foi tendo mais investimento nessa área. Então, hoje, você tem poucos equipamentos, poucas pessoas. Então, eu entendo, e vou deixar muito claro aqui, de maneira temporária, né, a gente fazer um planejamento de contratar empresas para poder fazer a retirada dessas árvores. Não é uma empresa só, não. Você pode contratar várias empresas para retirar as árvores que estão condenadas e já fazer o replantio das novas mudas. Isso, com o tempo, você consegue resolver essa situação, mas você precisa começar. Né, e um plano de manejo, né, bem estudado, bem estruturado, ele vai te dar essa condição para a gente não perder, né, esse carimbo que a gente tem, não só um carimbo, mas, né, de ser uma cidade verde, né, a cidade árvore do país. Né, então eu acredito que a gente tem condição de, através dessas contratações temporárias, resolver isso. E depois, é claro, resolvendo, você pode, dando a manutenção com a tua estrutura mesmo. Mas eu entendo que é possível resolver, e precisamos resolver, sabe, Brenda, porque é uma necessidade muito grande, porque não é só a questão de cair a árvore, temos risco, né, de acidente, de morrer pessoas, de ferir pessoas, são o patrimônio das pessoas que acabam sendo, né, perdidos, né, e o município demora muito para indenizar, mas tem também toda uma questão de você dar isso também está atrelado à segurança das pessoas viverem mais tranquilas com relação a isso. Choveu, não ficar apavorado, será que essa árvore vai cair? Então a gente tem uma condição de fazer um trabalho nesse sentido.
Uma outra questão ligada à área ambiental é a do Parque do Ingá. A questão da drenagem, estudos estão sendo feitos. Qual é a sua visão sobre esse assunto?
Precisa também. Eu lembro também em 2016 que a nossa proposta era fazer um plano ali de manejo do Parque do Ingá, e já tem esse plano. Eu lembro que na época a Universidade Estadual já tinha feito, e acredito que também na questão das próprias árvores, o município já deve ter um diagnóstico disso, né, e da gente poder há necessidade de fazer alguns investimentos ali com relação à drenagem, né, e para a gente poder coletar água para que o nosso lago possa voltar, né, a ser o lago que era. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia ali fazer piquenique, né, era tão gostoso, né, você passar momentos com a família, né. Eu acredito que a gente tem como fazer essa recuperação dele, mas exige investimentos, né, e é uma área que a gente se orgulha tanto e passa, entra a administração, sai a administração e não se resolve, e nós pretendemos resolver.
Outra questão, também ligada, de certa forma, à zeladoria, a questão da iluminação pública. A gente teve recentemente, ontem à tarde, foi assinado esse contrato da PPP da iluminação pública. A seu ver, foi uma decisão acertada?
Olha, se eu tivesse oportunidade, eu teria feito um debate maior, né? Quando eu falo que a gente quer democratizar o orçamento, não só isso, mas a gente quer ouvir a população onde investir o recurso público. Nós temos um orçamento hoje de 2,7 bilhões, se você for considerar que 440 milhões é para o Maringá Previdência, mais 60 milhões para a Câmara, sobra 2 bilhões e 200. Desses, você tem aí de 10 a 12% que você pode investir, né, cerca de 200 a 250 milhões que você pode investir em obras, né, e aí a gente quer ouvir a população sobre isso. E eu entendo que a PPP faltou um pouco disso, porque hoje a própria taxa de iluminação do município, a gente recebe, se você pegar o orçamento, o ano passado recebeu em 2023 47 milhões de reais. E ela tem um custo de 28, 30 milhões. Então era algo que dava até um superávit para o município, que talvez o próprio município tivesse condição de fazer esse serviço sem necessariamente passar e terceirizar ele, fazer uma PPP. Eu acredito que nessa área não haveria necessidade do PPP, porque o próprio município já tem o recurso suficiente, né? Mas nós não temos estrutura de pessoal para poder fazer. Vamos também fazer uma contratação temporária e fazer a troca das lâmpadas, para colocar lâmpadas de LED, vamos comprar as lâmpadas, né? Mas eu acho que ficaria muito mais barato para o município e a gente poderia utilizar melhor esse recurso. Se eu tivesse tido a oportunidade de fazer o debate, eu não faria. E assim, eu ouviria mais a sociedade antes para ver se de fato seria importante isso. No meu ponto de vista, não seria.
O senhor colocou também como uma das questões importantes a área da saúde, a gente já vai falar sobre isso, mas chegou também uma mensagem de ouvinte de Sarandi. O Márcio Roberto, que é do Jardim São José 3 de Sarandi, está perguntando sobre a região metropolitana. Querendo ou não, quem administra Maringá impacta quem mora em volta também. O que o candidato pode falar, então, o pré-candidato pode falar sobre essa questão da região metropolitana de Maringá?
Olha, Márcio e todos que estão nos ouvindo, eu sempre falo e falava isso em 2016 e vou falar isso agora. O prefeito de Maringá, ele tem uma responsabilidade muito grande com a região metropolitana. Não adianta o IDH de Maringá ser acima de 8, né, o índice de desenvolvimento humano, ser ótimo, bom, né, enquanto nós temos os municípios conurbados, como Sarandi, Paissandu e outros municípios, onde o IDH é menor, porque a estrutura deles de investimento é menor, a estrutura de orçamento para aplicar na saúde, na educação é menor, mas as pessoas que estão morando lá, elas trabalham e estudam aqui, mas não conseguem morar aqui. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Nós precisamos fazer uma política pública junto com esses prefeitos, né, com a região metropolitana, envolvendo o governo do estado, para que a gente tenha políticas na área de segurança, de repente criar uma, né, a guarda metropolitana, né, que aí você,
Essa integração entre as guardas,
que seria a criação da guarda metropolitana. Nós estamos estudando isso para fazer essa proposta da guarda metropolitana. A questão do transporte público, nós precisamos também melhorar ele, né? A ideia é buscar aí a questão da tarifa zero, que é uma proposta a nível nacional, que já tem algumas discussões, né? Mas para a gente fazer isso aqui, a gente tem que fazer uma repactuação aqui com a empresa concessionária, mas você tem que pensar no transporte não só interno, mas também esse regionalizado.
Seria,
né,
possível uma tarifa zero intermunicipal?
É uma coisa. Veja, a Luiz Erundina, que é deputada, ela fez uma emenda na Constituição colocando o transporte público como um serviço essencial. O artigo 6º lá da Constituição, ele fala quais são os serviços essenciais: educação, saúde, assistência, e ela incluiu o transporte. E agora tem uma outra emenda que é criando o SUM, que é o Sistema Único de Mobilidade, para ter recursos exatamente para subsidiar isso. Nós só vamos conseguir isso se tiver um envolvimento tripartite, governo federal, estadual e municipal. Então nós temos que pensar nisso, na guarda, e também na questão ambiental, na questão da destinação dos resíduos sólidos. Eu entendo que é possível também fazer consórcios, fazer trabalhos, né, com a região. Então nós precisamos pensar que Maringá é a melhor cidade para se viver, mas nós temos que saber que as cidades conurbadas, Sarandi, Paissandu, Floresta, Mandaguaçu, Marialva, também precisam ser as melhores cidades para a gente poder viver mais tranquilo também, né, e com a consciência mais tranquila.
Saúde, como você citou no início da nossa entrevista, a gente tem uma questão que é a consulta especializada, a fila que existe. É possível zerar essas filas ou diminuir ao máximo essas filas? Como que você vê essa questão?
Eu lembro quando eu fui vereador, eu fiz um trabalho muito... Quando eu entrei na Câmara, a gente tinha uma estrutura administrativa muito inchada e a gente começou a falar, olha, se a gente reduzir a estrutura da Câmara, a gente consegue reduzir de 3 a 4 milhões. E nós fizemos isso, e teve no primeiro ano de 2009, 3 milhões e meio. E nós destinamos, na época, para a saúde. Eu lembro que tinha 25 mil pessoas esperando uma consulta, e com esse recurso foi zerada a fila naquela oportunidade. Então, hoje, eu entendo que você tem recurso na saúde. Hoje, nós temos 650 milhões o orçamento da saúde para esse ano. É o maior orçamento, dá 16%. Né, do todo o orçamento do município. Então nós temos condições gerindo melhor esse dinheiro e priorizando, sabe, Brenda? E por que nós também temos muita consulta especializada e exame? Porque nós tínhamos um serviço muito bom que funcionava, que era a atenção básica, que era a prevenção, que era os médicos, saúde da família. Hoje nós só temos 50% das equipes de saúde da família completas, com médico, com o que tem que ter, sabe? Então nós precisamos também investir nisso, né, fazer com que essas equipes de saúde da família sejam completas para continuar fazendo o trabalho de prevenção e promoção da saúde, porque se você faz isso, você diminui a necessidade dessas consultas especializadas, porque você age na prevenção. Então hoje nós temos que fazer então os mutirões, nós temos que fazer as contratações para reduzir isso, e nós vamos fazer.
Temos vários assuntos possíveis para tratar, mas eu queria encerrar falando sobre educação, e nós temos dois pontos, que é a segurança nas escolas, que tem preocupado muitos pais diante de vários ataques a escolas, CMEIs que a gente tem visto, e também a questão de vagas, né? Hoje nós temos a questão da compra das vagas em creches, né? É algo que está sendo usado. Você continuaria dessa maneira ou investiria na construção de novos CMEIs? Qual a sua visão
como pré-candidato? Eu lembro quando o governo José Cláudio assumiu, ele pegou uma administração do PT, pegou uma administração quebrada, né, endividada, com equipamentos, máquinas e equipamentos sucateados, e ele conseguiu construir vários CMEIs, várias escolas. A primeira escola de educação integral, inclusive, quem construiu foi ele, que foi a Escola Paulo Freire, lá em Iguatemi. E a nossa prioridade é construir os CMEIs, é construir. Só que nós também temos como prioridade não deixar nenhuma criança fora da escola. Então, eu entendo, se a gente não tiver a condição nesses 4 anos de construir os CMEIs que são necessários, a gente pretende construí-los para atender toda a nossa demanda, é claro que nós vamos fazer qualquer ação para não deixar a criança fora, seja na forma de contratação, né, seja outra forma, mas eu acredito que só existem duas formas. Você tem que ter a tua estrutura, a nossa prioridade é essa. Não tendo a estrutura, a gente vai sim recorrer a essa ação, porque nós não podemos deixar a criança fora da escola. Não pode ter. É inadmissível que a criança não tenha uma vaga, né, num centro de educação infantil, numa creche, como a gente falava antigamente. Né? E a questão da segurança, nós temos que pensar sim na segurança. Hoje, né, é terceirizada boa parte aí da segurança. Nós temos uma guarda também patrimonial que a gente pode estar utilizando, e é tudo que vai ser bem pensado, bem planejado, né, para que os nossos pais, né, e as nossas crianças tenham condições, qualidade no ensino, mas também segurança, e fiquem tranquilas que elas vão estar bem cuidadas.
Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a CBN e todo o grupo Maringá de Comunicação, e desejo aí um bom dia para todos os ouvintes.
Nós conversamos com o pré-candidato Humberto Henrique, do Partido dos Trabalhadores, e a gente dá sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá na quinta-feira. Amanhã a gente vai pular, quarta-feira, dia 1º de maio, que é feriado nacional. Na quinta-feira a gente retoma, então, essa série de entrevistas. E a entrevistada nesta quinta-feira, dia 2 de maio, vai ser a pré-candidata Cláudia Bock, da Democracia Cristã.